الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن سجد ديس إمام المجدد رحمه الله عندنا كابتر صبر الشفاعة، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشيخ رحمه الله سجد menciona palabras de Sheikh al-Islam rahimahullah. Dice: qala Abu al-Abbas, y Abu al-Abbas es Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, y su nombre es Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a. Y Sheikh al-Islam dice rahimahullah, como mencionó Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. يعني الله سبحانه وتعالى نجو تودا كيلو كي، يعني نجو ألين ديلي تودا كيلو كي والمشركون سيابيغو. يعني عشان تبيو نزول جانتريورش دي كي، يعني وبيديدو دي أجودة وبيديدو دي سوكور وبيديدو دي أوسيليو، تود إيس ديف سير دي رسينات سومنتي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نجو يعني essas todas as coisas que os mushrikun invocam a outro além de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala negou isso tudo para todos aqueles que são adorados além dele subhanahu wa ta'ala. فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِنْ. يعني Allah subhanahu wa ta'ala negou que outros além deles tivessem yani soberania alguma ou yani uma porção yani de soberania ou de reinado. Quer dizer que tudo pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém possui sequer algo yani ínfimo, nenhuma outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala possui algo. Quer dizer que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem é o dono dos céus e da terra. A ele pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. E outras divindades que são adoradas além dele, nem sequer yani, a coisa mais inferior eles não possuem. A coisa mais inferior eles não possuem. Até um grau de areia eles não possuem. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala negou que essas divindades possuíssem algo ou tivessem algumas características semelhantes a ele subhanahu wa ta'ala. Ou yakuna aunan lillah, ou de que essas divindades fossem yani, auxiliares de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala negou que essas divindades fossem yani, tivessem características semelhantes a ele subhanahu wa ta'ala, ou tivessem yani, algo, alguma criação. Ou Allah subhanahu wa ta'ala também negou que eles, essas divindades além, que são adoradas além dele, Allah subhanahu wa ta'ala negou que elas fossem yani, auxiliares de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَبْقَى إِلَّا الشَّفَاعِ. E não ficou, dentre as coisas que o mushrikun atribuem a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, não ficou senão a intercessão, que é a shafa'a. فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبِّ. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala também esclareceu de que a intercessão não beneficia senão para aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu a permissão. Quer dizer que a shafa'a, a intercessão, não tem nenhum efeito senão quando Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com a pessoa que é intercedida a seu favor, bem como com o intercessor. E Allah subhanahu wa ta'ala dá permissão a isso. Como disse subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. E eles não irão de interceder, senão para aqueles que ele está satisfeito. Yani, portanto, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala é uma das condições da intercessão. E mais à frente, Sheikh al-Islam rahimahullah disse: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها الله كما نفاها القرآن. يعني essa intercessão que os mushrikun yani supõem que vão pedir aos santos ou a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa intercessão é rejeitada no dia da ressurreição, como o Alcorão yani menciona de que ninguém yani alcançará essa intercessão senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, e dentre as condições é que também Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com aquele que intercede e aquele que é intercedido. E os mushrikun não alcançarão isso porque Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com o shirk. Aquele que invoca outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com ele, sendo assim, não terá nenhuma intercessão que lhe beneficiará. وأخبر ديس الشيخ الإسلام رحمه الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه فيحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وكل يسمع واسأل تعتى واشفع تشفع. يعني وبرفته صلى الله عليه وسلم انفرموك no dia da ressurreição, como vê numa narração no Sahih al-Bukhari Muslim, uma narração bastante longa, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam informa de que no dia da ressurreição ele irá de interceder, depois das pessoas ficarem longo tempo a esperarem do julgamento e o sol se aproximará e as pessoas irão de transpirar de acordo com yani, as suas ações, as pessoas ficarão apavoradas, pois sairão da terra, yani das sepulturas, e serão juntados, yani, quando forem ressuscitados, irão de ver uma terra bastante diferente, que não estavam habituados, e ficarão apavorados. As pessoas, alguns ficarão como se estivessem embriagados, enquanto não estão embriagados, devido ao medo que irão de encontrar quando eles forem ressuscitados, da sua sepultura, irão de ver tudo diferente, não tem montanha, não tem planalto, não tem planícies, tudo liso, todas as pessoas num único local. O profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração, yani, como disse, bastante longa, menciona de que ele, yani, primeiro é que as pessoas quando ficarem, depois de passar muito tempo, as pessoas ficarem apavoradas, irão pedir ao Adam, alaihi salam, ao profeta Adam, vão pedir a ele para que interceda perante Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala inicie o julgamento. Pois as pessoas ficarão yani, anos em pé, o sol próximo e não tem sombra. Mas esse sol irá de afetar as pessoas de acordo com as suas ações. Portanto, nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que as pessoas irão de se dirigir ao profeta Adam e o profeta Adam irá de yani, recusar fazer pedir essa yani, intercessão a Allah subhanahu wa ta'ala devido ao medo que os profetas têm de Allah subhanahu wa ta'ala e sabem yani, do qadr Allah subhanahu wa ta'ala, da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E eles yani, os profetas, yani, como o caso do profeta Adam, e irá de rejeitar isso. Em seguida, irão para Nuh alaihi salam, irão se dirigir para Nuh alayhi salam, vão pedir ao profeta Nuh para que interceda, yani, para toda a criação, yani, interceda a favor de toda a criação perante Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala inicie o julgamento. E Nuh alayhi salam irá de recusar também. E todos eles, os profetas, quando foram questionados, irão dizer que hoje Allah subhanahu wa ta'ala está zangado de uma forma jamais vista. Sendo assim, todos estarão com medo. E também irão de, yani, mencionar de que eles não lhes convém. Yani, quer dizer que pedir a intercessão perante Allah subhanahu wa ta'ala é algo, yani, que precisa de uma posição bastante elevada perante Allah subhanahu wa ta'ala. E os profetas são, yani, humildes e conhecem o seu estatuto de que perante Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo eles sendo eles os profetas, yani, não têm, yani, como se diz, acesso fácil. Sendo assim, os profetas irão de enviar as pessoas para outros profetas. Yani, o profeta Adam, depois de recusar, vai dizer: vão pedir o Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam irá de recusar e irá dizer: vão pedir a Ibrahim. As pessoas vão para Ibrahim, Ibrahim vai recusar. Vai dizer: vão para Musa, que é a pessoa que é o único profeta que Allah subhanahu wa ta'ala falou com ele diretamente. Também o profeta sallallahu alaihi wasallam falou diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala, mas o profeta Musa alaihi salam é conhecido como Kalimullah, aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala falou com ele, quer dizer que ele recebeu a revelação sem intermediário. O profeta Musa alaihi salam também irá de recusar, yani, pedir intercessão, e irá de mandar as pessoas para irem ter com o profeta Isa alaihi salam. E o profeta Isa alaihi salam irá de mencionar que isso não convém a ele, e irá de direcionar as pessoas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o misericordioso, Nabi Rahma, o profeta da misericórdia, irá de se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala e irá de se colocar em prostração, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração longa. Irá de elogiar Allah subhanahu wa ta'ala, irá de glorificar Allah subhanahu wa ta'ala com palavras que ele, como disse na narração, yani, não conhece no momento que estava a falar essa narração. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala irá de abrir para ele formas de glorificar a ele que ele, sallallahu alaihi wasallam, não conhecia quando estava vivo. Depois de ficar muito tempo prostrado perante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala é que vai, yani, será dito ao profeta sallallahu alaihi wasallam: irfa ra'sak, levanta a sua cabeça, wa kul yusma', diga que serás ouvido, was'al tu'ta, faça teu pedido que será dado, washfa' tushaffa, yani, faça intercessão que a sua intercessão será aceite. Isso mostra o estatuto do profeta sallallahu alaihi wasallam: ana sayyidu walad al-adam wala fakhra. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele é a criatura mais querida dentre os filhos de Adam perante Allah subhanahu wa ta'ala. E essa posição do profeta sallallahu alaihi wasallam é o que vem na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. E essa, yani, é o maqam mahmud que o profeta sallallahu alaihi wasallam terá no dia da ressurreição, e será elogiado por todas as criaturas devido a isso. Portanto, essa narração mostra-nos de que no dia da ressurreição, yani, ninguém irá se colocar a ir fazer, a pedir ou intercessão a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra de que a intercessão é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala dá a quem ele quer. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tem yani, intercessões exclusivas que nenhum outro profeta yani, terá no dia da ressurreição. A primeira é essa que a gente mencionou. Ele intercederá perante Allah subhanahu wa ta'ala para que se inicie o julgamento. Pois as pessoas ficarão cansadas de esperar e a situação, yani, ninguém sabe qual será o seu fim. A ansiedade será grande. E também as pessoas irão de começar a sentir as suas ações ainda no Mawqif, antes de iniciar o julgamento, pois o sol estará próximo. Outros irão de transpirar até yani, o seu yani, suor chegar quase embaixo da terra. Irão de sentir o sol, outros irão de sentir o sol até nos pés. Isso de acordo com as suas ações. Outros acima disso, outros yani, todo o corpo sentirá o queimar do sol. Portanto, essa narração mostra-nos de que aqueles que vão pedir intercessão ao profeta sallallahu alaihi wasallam estão sobre a perdição. Ou outro santo, aqueles que vão pedir a outros santos intercessão, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou anjos, ou seja quem for, estão sobre a perdição, pois não é o local de, yani, não é o local correto, não é o tempo correto, e não é o tempo também que Allah subhanahu wa ta'ala autoriza a intercessão. E aquele que vai pedir intercessão a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala agora, yani que vai pedir algo, é como se ele acreditasse de que aquele que ele está pedindo intercessão tem um poder algum de fazer chegar isso a Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo estando morto. E isso yani, é como se tivesse um poder acima do poder das criaturas. É como se colocasse auxiliadores com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a melhor das criaturas perante Allah subhanahu wa ta'ala, no dia da ressurreição, não irá de pedir intercessão, senão antes de, yani, primeiro irá de fazer sujud, yani, prostração longa, ficará longo tempo, até que lhe seja dito, levanta a sua cabeça. Quer dizer que ele não vai iniciar a intercessão por si. Vai elogiar Allah subhanahu wa ta'ala, glorificar Allah subhanahu wa ta'ala, até ser dado a permissão de interceder para as pessoas. E como dissemos, o profeta sallallahu alaihi wasallam tem 6, como mencionaram os sábios, tem 6 intercessões que são yani, exclusivas dele, sallallahu alaihi wasallam. A primeira intercessão é a intercessão que a gente mencionou, que é para início do, yani, do julgamento. A segunda intercessão que o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de fazer é a intercessão para os crentes entrarem no paraíso. Yani, depois do ajuste de contas, as pessoas chegarão e irão de parar na porta do paraíso. Não irão de conseguir entrar no paraíso. O primeiro a entrar no paraíso é o profeta sallallahu alaihi wasallam. E como vem yani, na narração a respeito disso, de que as pessoas, quando chegarem na porta do paraíso, encontrarão as portas fechadas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de bater a porta. Os anjos perguntarão quem é. Ele dirá Muhammad. E eles vão dizer que nós fomos somente permitidos a abrir a porta quando você bater. Isso mostra yani, o estatuto do profeta sallallahu alaihi wasallam perante a criação. E a terceira interseção é sobre aqueles que, yani, os pecadores dentre, yani, alguns pecadores dentre a sua nação serão condenados a entrar no inferno devido aos seus pecados. A gente sabe que alguns muçulmanos dentre os pecadores entrarão no inferno devido às suas ações. A gente sabe que no dia da ressurreição pesa-se as ações. Se pesarem menos e o mal pesar mais, serão colocados no inferno. Serão colocados no inferno até, yani, serem castigados de acordo com o mal que fizeram. E depois serão, yani, levados ao paraíso, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, e como é a crença dos seguidores da sunna. Portanto, existe um grupo de pessoas que serão condenados ao inferno devido às suas más ações. E esse grupo de pessoas, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de interceder a favor deles e não serão levados para o inferno. Quer dizer que tinham sido condenados ao inferno, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de pedir intercessão a Allah subhanahu wa ta'ala, irá de pedir que Allah subhanahu wa ta'ala salve esse, yani, esse grupo de pessoas do inferno. A outra intercessão é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, como mencionamos, alguns muçulmanos entraram no inferno. Dentre eles, yani, alguns vão entrar no inferno e o profeta sallallahu alaihi wasallam vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que lhe tire, yani, para que lhes tire do inferno, yani, antes de cumprirem o tempo que foram condenados no inferno. Yani, os muçulmanos não permanecerão eternamente no fogo. E o inferno varia de acordo com, yani, os pecados. No inferno existem, yani, níveis onde estarão os hipócritas, que estarão fi dark al-asfal min an-nar, estarão no fundo do inferno. Depois vem, yani, acima deles estarão os descrentes de uma forma geral. E, como menciona os sábios, os crentes ou os muçulmanos que cometeram pecados e foram condenados ao inferno, eles estarão na parte superior do inferno, quer dizer que não estarão no fundo do inferno, e irão de cumprir o tempo que lhes foi condenado e o seu fim será entrar no paraíso. Portanto, existe um grupo que entrará no inferno e o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que remova essas pessoas, esse grupo de muçulmanos, antes de cumprir o seu tempo, yani, no inferno. E a outra intercessão é um grupo de pessoas que entrarão no paraíso. A gente sabe que o paraíso também tem categorias, tem níveis. O profeta sallallahu alaihi wasallam irá de pedir intercessão a Allah subhanahu wa ta'ala para que eleve um grupo de muçulmanos que estão no paraíso, mas estão em degraus abaixo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que eleve os degraus desses, yani, alguns muçulmanos que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala irá de permitir que o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, interceda a favor deles para estarem em degraus superiores. E dentre, yani, a sexta intercessão exclusiva do profeta sallallahu alaihi wasallam é a intercessão que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para o seu tio Abu Talib. Yani, Abu Talib era o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, que defendeu o profeta sallallahu alaihi wasallam bastante e morreu sobre a descrença. Morreu sobre a descrença. A gente viu na Sirat al-Nabawiyyah, na biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, nas aulas anteriores, que Abu Talib morreu sobre a milha, morreu sobre a religião de Abdul Muttalib. E eles todos eram mushrikun, eram politeístas. Mas ele, de tanto ajudar o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele sabia que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sobre a verdade. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não garantiu a ele a orientação. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam irá interceder ou intercedeu a favor de Abu Talib para que fosse reduzido o castigo no inferno. Ele está no inferno, mas, como a gente mencionou anteriormente, o inferno tem degraus para baixo. Quanto mais baixo vai, mais castigo encontra-se. Portanto, a gente mencionou anteriormente de que os mushrikun estão, os hipócritas estão abaixo do inferno, quer dizer que estão na origem do inferno, do fogo. Acima deles estão os mushrikun, os descrentes, de uma forma geral. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para que reduzisse o castigo do seu tio Abu Talib devido ao bem que ele, podemos assim chamar, o serviço que ele prestou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, a gente viu na sira de que defendeu o profeta sallallahu alaihi wasallam bastante. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta da misericórdia, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para que reduzisse o castigo do seu tio no inferno. E isso é algo exclusivo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Somente foi dado ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, essas são as seis intercessões que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem exclusivo. Tanto isso mostra que a intercessão não é algo que pede-se a qualquer pessoa, a qualquer momento. E os Ahl al-Tawheed, Ahl al-Ikhlas, os monoteístas verdadeiros, serão beneficiados devido ao seu monoteísmo. Serão beneficiados por Allah subhanahu wa ta'ala, de modo em que irá de colocar quem intercede a favor deles. Como disse o Sheikh al-Islam, ou depois de o Sheikh mencionar sobre o shafá do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse, وقال أبو هريرة, o sahaba Abu Huraira disse, من أسعد الناس بشفاعتك, Abu Huraira perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, qual é a pessoa que mais merece a tua intercessão, ya Rasulullah? قال, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Quando Abu Huraira perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, qual é a pessoa que mais merece a tua intercessão, no dia da ressurreição, ele disse, sallallahu alaihi wasallam, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Aquele que dizer لا إله إلا الله, aquele que testemunhar que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, e diz isso com sinceridade no seu coração, esse é quem merece a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala irá de agraciar os monoteístas sinceros, irá de agraciar a eles, facilitando, pois Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com o monoteísta, com os monoteístas. Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com os monoteístas, pois a ação do monoteísta é algo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. O monoteísmo é algo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. e Allah subhanahu wa ta'ala não criou a criação senão para o adorarem. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala irá de fazer com que yani, o povo do monoteísta ou o povo do monoteísmo se beneficiem da intercessão, e Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar quem faz intercessão a favor deles, yani, dos monoteístas. Isso é algo que não alcançará os politeístas. Portanto, somente os monoteístas é quem se beneficiarão do shafa'a, da intercessão. Portanto, aquele que vai pedir a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que vai pedir intercessão yani, na sepultura de fulano ou fulano, sem dúvida que esse é o mais distante de receber a intercessão. Pois cometeu shirk. Mais à frente, Sheikh al-Islam, yani Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, menciona aqui palavras de Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, rahimahullah. E mais à frente ele disse: فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاسِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Yani, essa é a intercessão que alcançará o povo do monoteísmo com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. E a intercessão não alcançará aquele que atribuiu parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِخْلَاسِ فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله disse que يعني الرealidade يعني na verdade Allah subhanahu wa ta'ala é quem agraciou o povo do monoteísmo e perdoou a eles por via da prece daquele quem ele deu a permissão de fazer a intercessão. ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني para mostrar a nobreza e para alcançar o lugar ou a posição que será elogiado, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, maqam al-mahmud, que é yani, o que vimos anteriormente sobre a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia da ressurreição. فَالشَّفَاعَ الَّتِي نَفَاهَ الْقُرْآنَ مَا كَانَ فِيهَ الشِّرْكِ. Yani, a intercessão que o Alcorão nega é a intercessão que tem shirk. Quer dizer que a intercessão é algo que irá de acontecer. Mas a intercessão com shirk, essa intercessão é a intercessão que o Alcorão rejeita. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, em vários lugares no Alcorão, afirma a existência da intercessão, mas com a sua autorização. Quer dizer que a شفاعة, yani a intercessão, é algo que depende de Allah subhanahu wa ta'ala. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. O profeta صلى الله عليه وسلم mencionou que a intercessão dele não será senão para o povo do monoteísmo e sinceridade. Senão para o povo do monoteísmo e sinceridade. Portanto, a intercessão é algo que o Alcorão afirma de que existirá no dia da ressurreição, mas, bem como a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam afirma a existência de intercessão, mas não é da forma como pensam os mushrikun e os adoradores de sepultura. Vão para as sepulturas e invocam os mortos e dizem que isso é pedido de shafa. Isso é o que o Alcorão rejeita, pois é considerado como shirk. Portanto, o crente deve estar ligado a Allah subhanahu wa ta'ala e não deve pedir senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas são algumas palavras no que diz respeito a esse capítulo, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre o monoteísmo e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça yani, sermos abrangidos pela intercessão do profeta sallallahu alaihi wa sallam e daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala permitir a sua intercessão. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.